Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira. O programa é dedicado à Fabiola, nossa assinante do Sala VIP, muito inteligente. Daniel, que pediu para eu falar sobre o Banco de Sergipe. A Silmara, que voltou a escrever. Eu tenho um carinho grande pela Silmara, porque quando começou o fechamento em dezembro de 2021, ela foi uma das primeiras a escrever, a Antônia, que escreveu, que adora o fechamento, e ao Roberto, Nicolete e Gilson, que estão sempre presentes, sempre escrevendo. Eu dedico a todos vocês, mais as 2.000 pessoas que nos assistem diariamente. Vamos à bolsa, fechou em leve baixa, 0,33 aos 124.740 pontos, volume fraco de 20 bi, 5 bi abaixo da média dos 25 bi das quartas-feiras. E como foi hoje? Bom, hoje a bolsa abre, ela sobe até 125.400 às 10 horas e 10 minutos, mas depois vai perdendo força e vai negativar às 10h45. E quem liderou essa negativada foram as ações das petrolíferas, bancos e siderúrgicas, que parte do mercado acreditava que iam subir por conta da tarifa de importação de 25% com cotas, acabou não subindo. Eu também não acreditava que ia subir, porque eu acho que só ia melhorar um pouco para o terceiro trimestre e pior. As cotas, você só tem 25% de tributação acima das cotas. Então, o 25% é bom, pero não mucho. Entre as 15 mais negociadas, apenas 3 subiram, lideradas por Vale, 1,2%. Foi para 63,56, porque o minério subiu 3%. Pessoal, lembram que sempre o Ricardo fala: Vale acima de 63% é para vender call coberta. Eu não quero vender call coberta. Então, vende Vale a 63,56 e depois tenta recomprar na faixa de 62. BBDC 4,0%, 13,67. A Bev é uma ação muito chata, porque quando tudo cai, ela sobe um pouco. Quando tudo sobe, ela cai um pouco. Como a gente torce para subir, era uma ação chata, além de ter dado um resultado bom, porém, com uma previsão de custo maior para o segundo trimestre. Segundo trimestre e terceiro, o pessoal bebe mais cerveja, porque o que mais importa na venda de cerveja não é o preço, o que mais importa é a temperatura. Quando a temperatura cai, principalmente a partir de abril até agosto, cai o consumo de cerveja. Bom, se 3 subiram, 12 caíram entre as mais negociadas: Petro 4, Petro 3, GGBR caiu 218,36. Eu gosto muito de Gerdau e acho que o mercado está exagerando na Gerdau, porque a Gerdau sofre competição, mas muito menor do que aço chinês. Use Minas caiu 4%, 8,73%, Eletrobras caiu 1,1%, e é gringo saindo de Eletrobras. Os gringos estão saindo os papéis mais com mais volume. Rail 3 caiu 2%, Rent 3 também caiu 3%. Eu tenho duas recomendações, uma que eu vou reforçar hoje à noite no Melhores Ações, e uma que eu vou colocar segunda-feira no Small Cap, só que eu não posso contar, isso é só para investidores. O petróleo caiu 0,5%, de 88,40 para 88, é quase nada, ainda em função do aumento de estoque de petróleo ontem nos Estados Unidos. 88 dólares é um preço de petróleo, para mim, muito alto, e para mim tem tudo a ver com a guerra no Golfo. Esse preço já era para estar em 80. Minério de ferro subiu 3% para 120, de 117 dólares para 120. Só que eu estou um pouco preocupado com o preço do minério. Por quê? Porque o preço do minério só está subindo porque a China mesmo com uma forte queda na demanda por aço, ela continuou com a produção a todo vapor. Isso eu já expliquei aqui para vocês uma vez, tem a ver com as metas regionais do Partido Comunista Chinês. O que, que é isso? Os dirigentes do Partido Comunista Chinês, eles sobem na hierarquia conforme a sua província produz mais. Então, eles são medidos por produção e não por lucro. Então, eles, nas províncias que dependem muito da produção de aço, eles continuam produzindo aço, não importa que não estão vendendo internamente. Eles despejam no exterior e jogam o preço para baixo, não importa se é com prejuízo, porque o que vale para ele é a produção. Pois bem, então tem um risco para o minério. Por quê? Porque se uma hora o governo chinês central resolver falar para de produzir tanto e para de jogar aço no mercado exterior, no externo, vai cair a demanda por minério de ferro, que é a principal matéria-prima para a produção de aço na China. As bolsas americanas, de lado, o Nasdaq 01 de alta, o Dow Jones 01 de baixo, isso não é nada. E por quê? O que aconteceu? Voltou a subir as taxas de longo prazo dos Estados Unidos. O título de 10 anos foi de 4,61 para 4,65. E também as ações da Tesla, que tinham caído por 3 dias seguidos, subiram 6% hoje. Chegou a subir 12%. E qual que é a visão? A visão é que a Bolsa Americana tende a ficar meio de lado e cair um pouquinho por conta do risco da publicação dos próximos índices inflacionários. Tá? O americano virou quase um brasileiro, ele tem medo do índice inflacionário. E se subiu o juro nos Estados Unidos, subiu os juros aonde? No mundo inteiro, porque eles mandam nos juros. Aqui o juro de longo prazo, que eu estou usando como benchmark, o título do Tesouro prefixado 2031, porque ele tem um duration entre 7 e 8 anos, que é parecido com o duration do título de 10 anos. O que é duration? Um título pode ter um prazo de 10 anos, mas ele vai pagando juros e aí você soma cada pagamento, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sétimo ano, décimo ano, e faz o médio. No médio, entre 7 e 8 anos, que é igual ao prefixado 2031. Hoje, o prefixado aqui no Brasil subiu de 11,5 para 11,61, lembrando que estava em 10,5 em março. Portanto, 1,60 de alta de juros aqui interno. Isso explica a queda da Bolsa. Continuando, o saldo de investimentos estrangeiros no Brasil, como já era de se esperar, mais um dia negativo, saiu 805 milhões na segunda-feira, dia 22 de abril. E no mês inteiro de abril já saiu 8.600. É um absurdo a gente ter um mês que sai 8.600. Realmente a gente está saindo completamente do foco do investidor estrangeiro e isso faz com que a nossa perspectiva de alta da Bolsa seja quase exclusivamente ligada aos juros. É importante as empresas divulgarem bons resultados, só que os juros que traz o dinheiro estrangeiro faz muita diferença. Eu achei que eu fiquei bonito hoje com essa camisa aqui, essa malha fininha preta. E no ano a gente tem 30 bilhões e meio saído, é muita coisa estrangeiro realmente saindo daqui. Maiores altas, em primeiro lugar, a REC-V, a Petro Recôncavo, porque a Eneva teria feito uma proposta para juntar com ela. Lembra, a Eneva queria juntar com a PR Distribuidora e agora quer juntar com a REC-V. Eu realmente acho um caso muito difícil de Eneva e não recomendo. Já a Petro Recôncavo, quem eu estava esperando que comprasse ela, né, pequenininha, né? Vocês lembram? A Petro Recôncavo justamente no Recôncavo Baiano, ela tira petróleo, ela é pequenininha, tem uma produção baixa, mas ela caberia muito bem pós-fusão numa 3R com a Enalta. Guatemi subiu 2,10, a Bevel 94, Pecar subiu 1,31, Pecar está subindo há 3, 4 dias, porque teria uma gestora, mais um supermercado do Sul, Zafari, mais um ex-investidor importante do Traders Club querendo comprar a empresa, a Vale 1,24. Pets devolveu bastante, 8,74, eu acho um absurdo essa devolução. Casas Bahia, 5,68, muito baixo, quer dizer, o chão limite, eu avisei. Use Minas caiu 4%, eu nunca acreditei naquela subida para 10,5%. Vamos, que eu sempre falo que é perigoso, caiu 4%. CBC caiu 3,85 para R$ 2,00. Agora a gente vai para uma mensagem do nosso patrocinador e nós estamos numa época diferente. A gente está numa época que a gente não está indo atrás daquele anúncio clássico, mas eu tenho para falar para vocês de uma promoção que está tendo, uma promoção, e eu estou colocando o link aqui embaixo. O que é essa promoção? O que aconteceu? Eu, o Filipinho, o Fábio Lacerda, a gente foi lá na diretoria, conversou e falou, olha, a gente acha muito legal, a gente já tem um número grande de investidores do Sala VIP, mas a gente acredita que a gente poderia ter mais algumas vagas. São 7 vagas, só que para isso a gente não vai pegar qualquer investidor, com todo o respeito a todos que vão se candidatar. Então você faz o seguinte, não perca tempo, vai No link que está na descrição desse vídeo, vai ter lá um formulário. Você preenche esse formulário, manda para a gente e torce para ser um dos 7 sortudos que vão ter a carteira analisada por nós, por toda a equipe, inclusive eu, o Filipinho, o Fábio e o Ricardo Afonso. Vai lá, clique, então, preenche, manda. Eu estou torcendo aí para você ser um dos escolhidos. E agora a gente vai para as perguntas e respostas. Vamos lá, vamos ver quem que já está aqui. O Laércio Saturnino Rocha, ramal 473. Eu vou ligar um dia nesse ramal, hein, Laércio? Boa noite, com esses resultados dos meninos. Guerdal corre de seguir na mesma linha. A Guerdal já tinha avisado que o resultado vai ser fraco. O resultado vai ser fraco, mas eu acredito em Guerdal, porque a Guerdal tem uma menor competição da China. A Guerdal vai ganhar bastante dinheiro no Brasil este ano e o ano que vem, porque está tendo muito lançamento de prédios. Esses prédios estão sendo lançados em 2023 e 2024, já foram lançados em 2020 e 2022, começa a construir normalmente 6 meses a 9 meses depois, e vai demandar o quê? Aço da Guerdal. E os Estados Unidos também está crescendo bem, vai demandar o quê? Aço da Guerdal. Então, mesmo que Guerdal caia, por que que Guerdal pode cair? Mesmo que ela caia, para manter firme sua posição em Guerdal, porque ela vai recuperar, é um baita grupo. A minha querida, good evening, dear Claudia Carson, you are asking me if GGBR3 is an active stock. Bom, eu acho que deve ser GGBR4 que você quer saber. Eu acho que é muito atrativa, porém, a faca de Guerdal está caindo. Quando parar de cair, eu vou falar para você que é para comprar. ela fala aqui também para não esquecerem de dar o like. Então, eu vou lembrar, não esqueça de dar o like e escreva alguma coisa. Você que escreve aqui nos comentários, nas perguntas, vai lá em seguida e escreve alguma coisa também. E ontem foi perguntado para mim, se não me engano, a Eliana, se já falou, ela escreveu, olha, Flávio, você falou que ia nos avisar quando era para comprar. Já é a hora para comprar? Eu falei que não achava que era exatamente a hora para comprar, porque a gente ainda está vivendo essa questão da inflação, mas eu disse que se você estiver morrendo de vontade de comprar, pega o seu dinheiro e dê o exemplo para a Eliana. Pega os seus 10 mil reais que você quer comprar, divide em 4 semanas e compra 2.500 em cada semana, que a gente não sabe quando é o melhor momento. Mas se o cenário ainda não está para comprar, não está. E eu sempre olho mais o cenário do que o preço exatamente. Mas eu também olho o preço. Mas quem manda no preço é o cenário. Se o cenário, a situação piora, o preço piora, e não o contrário. O Rômulo Viana, que deve ser irmão do Felipe Souza, que vai estar aqui amanhã falando de fundo imobiliário, pergunta, te parece um bom momento para começar a montar a posição em Elet 3 ou deve esperar a divulgação dos resultados? Eu acho, Rômulo, que a questão não é divulgação dos seus resultados, a questão é do gringo saindo de Brasil e ainda vendendo Elet, principalmente Elet 3. Elet 6 é menor a rentabilidade. Eu esperaria um pouco, se você está morrendo de vontade de comprar, faz aquela ideia do 4 vezes. O Edson Alves pergunta, amigo Flávio, GGBR 1830 é uma boa compra? Parece que é uma ótima compra, só que a faca está caindo e eu não consigo adivinhar se é para comprar amanhã ou depois. O Bruno Berger, ô Bruno, faz tempo que você não pergunta, você também é um dos que está desde sempre, um abraço. Flávio, acho que compensa mais entrar em Alpargatas através dela na Hold. Olha, eu acho que Itaúsa é menos arriscado. Alpargatas ainda está com um resultado muito ruim. Continuando, dividendos da Taurus parece bom, Taça parece bom, resultado da Taurus caiu no quarto trimestre, está fraco e com isso vai enfraquecer os dividendos. Tem papéis muito mais interessantes para dividendos, como Itaúsa. Kelce, GGBR e Roma, é oportunidade ou salada? Eu não gosto dos resultados recentes da Roma e estou fora de Roma. GGBR não é a 3, é a 4. Dá para comprar um pouquinho agora, porque a gente não sabe o preço. Enderplay. Boa noite, Flávio Gato, pela resenha. A análise tem sido grande. Esse comentário abaixo já foi batido em um martelo sobre dividendos. Vale trocar Vale para pegar dividendos da BRAP 3? Eu não estudei esse caso, eu não sei. Então, não vou poder chutar como sempre. Eu não chuto. E o Virg 11? Bom, hoje não é dia de fundo imobiliário, peço desculpa, amanhã a gente vai estar aí em fundo imobiliário. O Ivan Valeriano, boa noite, você acha que B3 e SA3 seria oportunidade? Não acho que B3 vai ser oportunidade. Por quê? Porque a B3 está 100% ligado ao volume negociado da bolsa. O volume está fraco, o resultado dela está fraco. Se bem que ela está em R$11, quando vier a alta pós-corte de juros do Fed, B3 vai ser uma boa. Mas quando vem o corte dos juros do Fed? Parece que ficou para setembro. Outros acham que ficou para dezembro. Eu acho que não tem data certa. Eu vou olhar o próximo índice inflacionário. Se ele vier de novo em 0,40%, é para setembro ou dezembro. Se ele vier em 0,30, é para setembro. Se ele vier em 0,20, pode ser até antes de setembro. O Anderson Pereira, que sempre é o primeiro a escrever, hoje está aqui no meio. Boa noite a todos. Falaram quase todos. Era recuando com ele. Não era para segurar. Era para segurar mais, mas não tem força, Anderson. Não, o mercado está sem defesa. Então, o pessoal está vendendo até aquelas ações mais defensivas. E aí, o que, que ele faz? Ele diz, não tem mais o que vender, eu vou vender um pouco de elétrica, principalmente essas elétricas mais negociadas, como a Eletrobras, que tem bastante estrangeiro. Eliseu, Santa Teresa, Rio de Janeiro, um ao lado do Sambão Carioca, um grande abraço para você também. Imbatível. Obrigado, RBB, não dá, Neoenergia. Neoenergia, saiu um bom resultado de Neoenergia. A gente gostou do resultado. Deixa eu ver como o papel andou. Neo3. Caiu 0,26. Se fosse numa época normal, tinha subido 3%. Vamos ver aqui se foi escrito alguma coisa pelo pessoal de Corp, do Corp. Vamos lá. É, apatia primária, Sabesp, muito bem. Cadê aqui? Aqui, vamos lá. Neoenergia em primeira mão. A Neoenergia reportou resultados que ficaram acima das estimativas do mercado, escreveu o nosso analista, que é muito bom, chamado Arlindo, já trouxe ele aqui. O mercado esperava uma receita de 11,2, veio 11 bi, ué, foi abaixo. O EBITDA, a expectativa era 2,6, o EBITDA muito bom, em 3,5 bi de EBITDA, esperava 2,6. E veio um lucro líquido de 820, não, era esperado 820 milhões, veio 1,1 bi e 100. Então, foi muito bom o resultado com... O que mais teve aqui? A melhora de margem foi impactada pelo aumento da base de clientes, 2%. Lembrando, e pelo maior volume de energia consumida, aumentou 8,2%. A Neoenergia, lembrando, é uma distribuidora de energia. O lucro líquido no ano a ano caiu 7%, maior despesa com depreciação. Apesar dos resultados menores do que um ano atrás, avaliamos o resultado como bons, visto que os números reportados ficaram acima da expectativa. Para além dos resultados, o mercado aguarda pelo decreto do governo para renovar as concessões de distribuições, e a Neoenergia tem bastante, então dá para continuar em Neoenergia. A Luciana Rangel, é isso? Boa noite, a TRLP cai ou não cai com a venda da Elet 3? A TRLP 4 tem muito menos estrangeiro e muito mais brasileiro no papel, e é um papel para dividendos. Isso é importante, Luci Maria. É importante para a Luci Maria e para todos. Eu gravei hoje de manhã, vai sair no domingo, às 5 horas da tarde, vai sair o mata-mata das transmissoras. A ISA CETEP, que tem a TRPL4, a TAESA e a LUPAR. Dessas três, vai sair duas com recomendações de compra e uma com recomendação de venda. Não percam. O Renan Santos pode dar uma olhada no resultado da energia. Acabei de olhar. Ficou ótimo com o pullover verde. Muito obrigado, Jane. A sua opinião é muito importante. O Márcio Alves. Pare de vender sonho mercado e ser manipulado. Olha o caso da Pets com a fusão. Os caras compraram opções um dia antes, anunciando no dia 20. Cadê o gráfico prevendo? Olha, na verdade, Márcio, muita gente comprou bem antes. Wesley, calma, gato guerreiro. Quem é gato guerreiro? Não sei. Olá, Flávio Feza, não vai decolar? Não vai, Moacir, porque toda notícia negativa do setor de siderurgia pega a Feza, porque a Feza é uma siderúrgica também. Então, difícil. Boa noite, você comentou há pouco que Grupo Zafari do Rio Grande do Sul está tentando comprar, pode elaborar um pouco mais, por favor? É, foi o rumor que teve que ele estaria nesse grupo que está tentando montar posição em Pão de Açúcar. Eu acho que saiu em algum lugar isso daí. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Quer ver? Cadê o meu amigo aqui? Ó, Petro Recôncavo, o que mais? Deixa eu ver. Petro Recôncavo. Não. Ó, tá aqui, pipeline do valor, ó. Vamos lá. A ação do Pão de Açúcar tá hoje, eu vou colocar aqui para vocês. Ó, saiu no pipeline, que é uma seção do site do valor. Vou colocar aqui para vocês poderem ler o que saiu lá. Saiu que quem está raspando o mercado na compra das ações Pão de Açúcar é a gestora SPX mais a GTF Capital, firma de investimentos de Rafael Ferri e sócio do TC. Os dois movimentos não são coordenados entre os dois grupos. Uma compra relevante da SPX de 20 milhões de ações, que já teria 7 a 8% do capital. Que mais? Já a GTF do Ferri tem feito compras de forma pulverizadas. A GTF já teria 6% do Pão de Açúcar, a intenção é chegar a 10%. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Também o Ronaldo Iabrud, CEO do GPA, teria montado uma posição no follow-on. E alguém falou para mim que o Zafari estaria ligado. Como aqui não diz nada, então pode ser que o Zafari não esteja ligado. Vamos esperar para saber realmente o que foi. Mas o que tá escrito no jornal é aquele. Antônia Gui, boa noite, Roberto Corpeleite, boa noite. José Luiz Romano, boa noite. Mercado resolveu bater forte em áurea ou algum motivo conhecido? Não há motivo conhecido, mas eu já venho falando. Bom. E falou então aqui que a gente já vem falando que a Auren perdeu o apio depois que teve aquela distribuição de dividendos. Foi isso que a gente falou para vocês. E vamos ver aqui como é que estão os múltiplos da Auren. A Auren está com PL 5,75, isso daí está dentro da média dele, e está com EV/EBITDA de 6,3, e a média dele é 7,4, um pouco abaixo da média. O ROI dele é razoável, 14,5, o ROI que é fraco, 6,75. e 11. Deixa eu ver como está o endividamento da Auren. Está baixo, 1 bi e 300. Só que ela está sem trigger de curto prazo. É o que acontece com alguns papéis. Continuando, Semin estaria descontado? Pergunta o Renato Alves da Silva. Semin estaria... Eu não acho que está descontado. Eu acho que ela está acompanhando a incerteza do preço do minério de ferro. Continuando, Cosan e Ambev são oportunidade? Vale 3, resultado veio fraco. Cosan não é oportunidade, pelo contrário, eu venho falando aqui há muito tempo que o endividamento forte dela me preocupa, e a Ambev veio com resultado bom no primeiro trimestre, mas com uma perspectiva menos animadora por conta de aumento de custo. Resultado da Vale 3 vai sair hoje à noite, não é? Vale RI, deixa eu ver. Investidores. Vamos ver aqui, Vale 3. Esse site da Vale podia ser bem melhor, bem melhor. Vamos lá. O site da Hoje Sai, o resultado, e amanhã de manhã o conference. Eu tenho uma expectativa levemente positiva, mas o nosso analista aqui tem receio de Vale, porque sempre vem alguma surpresa na visão dele negativa. Ana Cristina Matias, pode analisar a Lupar se é viável o papel ou não? Então, Ana Cristina, eu analisei no mata-mata que vai sair agora no domingo para vocês. Esse comentário não foi publicado. Boa noite a todos. Como vê o cenário de Bife 3? Bife 3 eu acho muito difícil, André, por conta dessa compra que ninguém está gostando das unidades da Marfrig, uma multa de 1,5 bilhão. Eliane pergunta, tenho em carteira IRB com 33% de ganho, você acha que vale a pena manter? Dá vontade de vender. Dá vontade de vender. Eu venderia. Que mais? Banco do Brasil e BBSE vai dar oportunidade de entrada junto com a Ambev? Eu não entendi se você está afirmando ou está perguntando. Eu acho o seguinte, se o mercado enfraquecer mais, Banco do Brasil, BBSS, dá para comprar num preço melhor. Ótica Sanches, gostei do nome. Assembleia amanhã, PET, 50% é, já estão garantidos? Eu acho que a chance é muito boa e eu calculei que o dividendo daria, eu acho que em torno de 1,68. Eu acho que terminamos. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Boa noite a todos. Saiu o resultado hoje à noite de Vale. Amanhã a decisão dos dividendos da Petrobras deve ficar entre 50% ou 100%, sendo mais provável 50%. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Até amanhã.